O podcast de hoje é sobre educação corporativa e engajamento de equipes. A nossa convidada é Gilvane Lolato, atual gerente de educação da ONA, Organização Nacional de Acreditação, especialista em qualidade e segurança do paciente, coordenadora de MBA e cursos de curta duração. Fique com a gente! Então, Gilvane, seja muito bem-vinda e mais uma vez, obrigada aí pela sua disponibilidade em trocar conhecimento, trocar experiências aqui com a gente.
É um prazer imenso estar aqui com vocês.
Como o tema é justamente educação corporativa e engajamento de equipes, né? Eu começo te perguntando, você que trabalha já há tanto tempo na área e também com acreditação, que habilidades e competências o profissional que trabalha hoje na área da saúde precisa ter ou precisa buscar, né, para desenvolver aí uma jornada de aprendizado e de engajamento, não só com seus pares, mas com as suas equipes também?
Nós estamos em um momento bastante diferente, né, quando a gente fala aí de engajamento, de educação corporativa. Nós estamos em um momento em que a gente fala muito sobre colaboração, sobre coprodução, né, aprendizado contínuo, aprendizado em grupos, aprendizado entre profissionais, entre líderes e liderados. Né. Nós estamos saindo, eu acredito até que podemos dizer que, dependendo aí das organizações de saúde, já saíram daquele nível muito hierárquico nesse sentido, não que não existam os cronogramas, os organogramas dentro das instituições, muito pelo contrário, eles continuam existindo, mas nós estamos indo para um momento onde a gente tem uma oportunidade de maior aprendizado em grupo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dentro das organizações de saúde, da provocação para interação, a necessidade da interação dos processos, por exemplo, né? Quando nós estamos dentro do nosso processo e a gente tem que olhar o processo do outro e tentar entender o quanto que a entrega é que o processo, o qual eu faço parte, impacta no processo vizinho, ou então o quanto que o processo do meu colega, quando ele me entrega algo, tem impacto no meu processo, né? Tudo isso nós estamos numa fase em que a gente pode provocar e promover uma interação muito grande entre os colaboradores, mas no sentido e no foco de aprendizado, colaboração, cocriação e coprodução. Por que que eu coloco isso? Existe um papel, primeiro, acho que vale a pena a gente falar de dois pontos aqui bastante importantes. Existe, primeiro, um papel muito grande, uma responsabilidade muito grande do líder nesse engajamento, né? O papel do líder, ele é essencial para que ele possa provocar um aprendizado aberto, uma colaboração aberta, não só entre os membros da própria equipe, mas entre membros de equipes diferentes, bem como entre líder e liderado. Então, vamos falar primeiro um pouquinho das habilidades e competências do líder, né? Existe, lógico, eu vou também falar um pouco aqui da teoria e da prática, né? Existe um ponto que a gente chama aqui a teoria, onde a gente busca o conhecimento nesse sentido de técnicas, né, para desenvolver aquelas habilidades de liderança, para que o líder possa, no dia a dia, trazer essa equipe para perto e cada vez mais engajar, né? Então, tem esse ponto que é bastante importante, onde a organização de saúde, a empresa, ela pode desenvolver essas técnicas nesse líder. Existe um outro lado do líder que a gente diz, né, que ele nasce um pouco com isso. Às vezes a gente fala assim, nossa, esse líder aqui, ele é tão... Ele faz a liderança, promove a liderança de uma forma tão leve, tão engajadora, que parece que ele já nasceu sabendo, né? Então, quando a gente junta essas duas questões, né, ou seja, aquelas habilidades que já vieram com você como pessoa, né, e junta na sua vida as experiências que você teve, as vivências e o desenvolvimento como líder, isso vai cada vez mais te tornando um líder robusto, um líder com habilidades e competências para que você possa aí trabalhar com a sua equipe e provocar todo esse engajamento. Então, quando a gente fala do líder, eu colocaria aqui que o líder, ele precisa olhar para a sua equipe e tentar entender um pouquinho do perfil de cada um que ele tem dentro da equipe. Isso é um ponto bastante importante que a gestão de pessoas, né, o RH, ele pode ajudar bastante o líder nessa questão da identificação dos perfis do grupo aí, dos liderados. Porque a partir do conhecimento desse perfil, de cada liderado, de cada colaborador que tem na sua equipe, o líder, ele consegue olhar, então, para aquelas atividades, né, a estratégia que ele tem ali no processo ao qual ele é responsável, e tentar fazer com que a atividade executada, ela esteja alinhada com o perfil daquele colaborador. Lógico, gente, nós estamos falando de uma organização de saúde, nós estamos falando, às vezes, de líderes que têm uma equipe grande aí abaixo dele, né? Que ele lidera uma equipe, não um número pequeno de colaboradores. Tem líderes que têm um número pequeno de colaboradores e tem outros líderes que têm um número maior. Mas, mesmo tendo, independente aí da quantidade de colaboradores que esse líder tenha, um ponto importante é esse olhar individualizado para cada colaborador ajuda muito na hora em que ele tem que definir as estratégias, delegar as atividades. Então, esse é um ponto que eu trago aqui para a liderança bastante importante, porque ele tem realmente um papel e uma responsabilidade muito grande nesse trazer a equipe para perto, né? Uma outra habilidade bastante importante que eu traria aqui para o líder é o quanto que ele consegue trazer o liderado para construir em conjunto. Quando a gente fala dessa questão da coprodução, da cocriação, o quanto que eu, líder, o que eu estou fazendo? Ou eu estou levando a demanda e simplesmente dizendo assim, olha, isso aqui precisa ser executado e nem sequer explico o que, que precisa ser executado? Ou será que eu estou trazendo esse liderado para junto aqui da equipe de uma forma com que ele entenda desde a construção. E isso faz toda a diferença, gente, porque aí, quando ele traz esse liderado para junto dele, para construir em conjunto, né, seja uma mudança, seja uma inovação no processo, ou seja uma atividade do processo a qual, né, eu estou tendo falhas, eu preciso trabalhar, né, então não importa o momento ali que você esteja, mas se você traz essa equipe, não necessariamente estou dizendo que tem que trazer todos da equipe a todo momento, mas pelo menos aqueles que estão mais ligados àquela atividade. Você consegue ali já começar a abrir para aquele colaborador o quanto que aquela atividade que ele executa gera valor, o quanto que aquela atividade que ele executa agrega para o processo como um todo. Então, nesse momento, o que, que você está fazendo? Você está fazendo com que aquela atividade que aquele teu liderado ele executa faça sentido para ele. Então, você muda todo o sentido da atividade a qual ele executa. Então, falei um pouquinho aqui do líder. Agora, pensando um pouco no liderado, a gente também sempre estimula, né, os colaboradores a buscarem conhecimento, a buscarem... e estou falando aqui de um conhecimento, seja participação de congressos, né, seminários que ele pode buscar, não só dentro da empresa com aquilo que a empresa oferece, mas também externo, no sentido de aprendizado, buscar experiências diferentes, né, em termos de conteúdo, teoria e em termos da prática também. Mas existe, quando você, que é o colaborador, quando você tem um líder que vai desenvolvendo em você essas habilidades de poder participar, ser criativo, levar ideias diferentes, você vai conseguindo ali desenvolver no dia a dia habilidades que são essenciais, por exemplo, para a implantação e consistência, né, da gestão da qualidade e segurança do paciente, que são molas propulsoras aí para você, por exemplo, lá na frente alcançar um processo de acreditação, né? Então, quando a gente fala, Renata, assim, dessa questão das habilidades do líder e liderado, a gente precisa ter esse olhar sensível e esse olhar, eu falo assim, perfilizado para cada um deles, para que a gente consiga, dentro daquilo que a gente precisa executar no processo, trazer da forma mais consistente possível a participação de todos. Aí a gente vai desenvolvendo as habilidades da criatividade, da participação, da inovação. Você começa a fazer com que esse colaborador, ele perceba a importância do que ele está levando. E digo assim, gente, não significa que o líder tenha que dizer a resposta do líder seja assim para tudo a todo momento. Mas aí o líder vai também tendo uma relação de confiança e transparência com esse liderado. Então o líder também vai saber muito bem a hora em que ele tem que dizer, olha, essa ideia que você está trazendo nesse momento não é possível. Ou então nesse momento, por conta disso ou daquilo, a instituição ela não está preparada para atender, ou então ela não tem recurso financeiro para atender esse momento, independente do motivo. Mas você vai, aos poucos, criando essa relação de confiança entre líder e liderado, que o liderado se sente super à vontade e aberto em levar a ideia para o líder, e o líder também vai se sentir super à vontade em ser transparente dentro, lógico, daquilo que é possível para ele, né, na organização, com o liderado. E aí, Renata, eu acredito muito nessas questões do dia a dia, porque elas acabam, não é do dia para a noite que a gente consegue isso, né? Mas elas acabam tornando essa relação líder-liderado de uma forma tão consistente e engajadora que você consegue gerar valor naquilo que ambos executam. E aí você muda todo o sentido da atividade no dia a dia, né? Acho que eu já fui indo um pouquinho além do que você me perguntou, mas para fazer um link um pouco desse contexto como um todo.
Não, super interessante, Vani. Nós estamos, né, como você sabe, passando por um processo de acreditação. A gente também tem uma universidade corporativa justamente para
Bacana.
favorecer aí essa aprendizagem, né, o engajamento. Mas realmente são características muito importantes que a gente vai construindo ao longo do tempo, como você falou, a integração, a cocriação, colaboração, a questão do perfil do líder também. E pegando esse gancho, eu gostaria de saber que boas práticas você tem percebido e observado até no trabalho de acreditação que você tem feito aí ao longo do tempo, em relação ao ambiente organizacional, né? Que características, que condições são importantes, você tem visto como importantes para justamente favorecer esse ambiente aí que você nos indicou?
Perfeito. Eu acho que assim, o primeiro ponto que eu trago bastante importante é a gente não complicar a qualidade. Eu vou falar muito de qualidade de segurança, mas entendo, sem ter a gestão da qualidade, né, implantada aí nos processos e a segurança do paciente, a gente não consegue chegar lá na frente na acreditação, né? Porque a acreditação é uma consequência de tudo que você implanta nos seus processos. Então, se você consegue demonstrar resultados positivos, né, qualidade nos processos e segurança para os pacientes, é onde você consegue, como consequência, ter aí a conquista da acreditação, que é essa avaliação externa, né? Então, um dos pontos que eu coloco primeiro, então, é a gente não complicar, porque nós somos seres humanos, né? A gente tem, às vezes, é meio que natural quando a gente vai implantar a qualidade, a segurança do paciente, a gente, às vezes, escolhe os caminhos mais complexos. O que que eu quero dizer como não complicar e o descomplicar? A gente precisa sempre olhar o momento e a maturidade da organização. Então, se a instituição ela está ainda muito no início, ela ainda não tem uma cultura totalmente implantada e consolidada de segurança do paciente, de gestão da qualidade, então eu diria que um primeiro passo é dar os passos de uma forma pequena e bastante consistente, com ferramentas. E métodos que sejam métodos e ferramentas simples, que não sejam tão complexos, para que a gente consiga fazer com que o colaborador perceba o valor gerado e agregado naquele método ou naquela ferramenta que você está tentando aplicar. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é a gente tentar fazer com que isso tudo, esse assunto, gestão da qualidade, segurança do paciente, acreditação, façam parte do dia a dia do colaborador.
Na verdade, Giovanni, o que você está falando é incluir, né, as rotinas de aprendizagem, as trilhas de
Isso.
aprendizagem e os processos de melhoria contínua no dia a dia dos
Isso, Renata.
profissionais, né? Incluir
Perfeito.
isso no roteiro de trabalho deles diário para que
Isso.
eles entendam que isso aí é algo que agrega e não que é mais uma, digamos assim, é mais uma
Isso.
tarefa a ser executada, né? Seria isso.
Exato, exatamente. E até para não levar aquela interpretação, né? Poxa, mas então a qualidade é burocracia, porque eu preciso então agora fazer um registro completo no prontuário. Não, mas espera aí, né? O registro completo no prontuário, um registro consistente, faz parte, né, da rotina assistencial. Mas então agora eu preciso identificar o paciente de forma diferente. Não, a identificação do paciente, ela faz parte, ela é essencial na segurança do paciente, né? E aí, lógico, assim, Renata, tem essa questão de você levar para o dia a dia. Mas tem uma outra coisa também que eu acho que vale muito a pena, às vezes a gente precisa também, lógico, tirar o colaborador da rotina dele, né? Para que a gente consiga provocar algumas reflexões fora do processo de trabalho. E aí algumas questões lúdicas ajudam muito, né? Às vezes você fazer algumas simulações, por exemplo, de algumas situações, algumas contingências, para que ele consiga refletir ali fora do paciente também, isso ajuda bastante. Então, eu colocaria esses pontos como pontos assim, bastante importantes e essenciais, né? A gente tentar levar de uma maneira simples, não complicada, a gente tentar fazer o máximo de aproximações e fazer com que esse assunto ele esteja no dia a dia dos colaboradores e quando possível, também tirar um pouquinho eles da rotina, mas de uma forma de provocar reflexão. Acho que o que vocês estão fazendo hoje aqui é um exemplo, né? Vocês estão trazendo um convidado de fora para conversar sobre esse assunto, para a gente discutir um pouquinho, refletir sobre essa questão da acreditação, da qualidade e segurança do paciente aí no dia a dia de vocês, né? Então, essa, por exemplo, é uma iniciativa bacana, onde está dando oportunidade para os colaboradores aí da Pioneer ter oportunidade de refletir um pouco sobre esse assunto fora da rotina, né? É um exemplo, podemos pegar isso como um exemplo, muito bacana.
Excelente, Giovanni, como você mesmo disse, né? Mesma disse, é um trabalho coletivo, multidisciplinar e que
Muito.
traz impacto para todos os públicos
Todos.
envolvidos, né? Seja o colaborador interno, externo, os fornecedores, os pacientes, enfim. Então, é realmente importante que todos estejam aí conscientes, né, do seu papel para que o trabalho siga de forma leve e com resultado, traga o resultado aí que a gente espera. Quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Vir aqui trocar experiências com a gente, trocar conhecimento e também nos colocar aí à disposição para colaborar de alguma maneira, né, se você precisar da gente.
Imagina, eu agradeço imensamente o convite e falo para vocês assim: eu tive oportunidade de, na minha vida, na minha trajetória aí nas organizações de saúde. Eu sou formada em administração, mas eu aprendi muito dentro das organizações de saúde. E lá atrás eu tive muito a humildade de poder chegar dentro de uma instituição de saúde, trabalhar no setor da qualidade. E discutir com todos os profissionais de todos os processos, independente da formação, da categoria, mas de uma forma bastante humilde e sempre nesse sentido de tentar trazer e agregar, né? Eu acho que esse é um ponto que vocês levem para vocês, assim, o quanto que vocês podem aí nesse dia a dia de vocês agregar para esse processo dentro da instituição.
Excelentes dicas, Giovanni. O podcast de hoje fica por aqui. Até mais!